Amém. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Abra aí sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1. Atos 1. Atos, capítulo 1. Minha versão aqui eu vou ler na NVT. Vamos ler do 1 ao 8. Atos 1, do versículo 1 até o versículo 8. Abra sua Bíblia ou destrave a sua Bíblia, né? Bora lá? Fala assim, ó. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do seu Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Até aqui. Feche seus olhos aí mais uma vez, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós queremos colocar o nosso coração rendido a ela, a nossa mente completamente cativada por ela, Pai. Clamando, Senhor Deus, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Trazendo convencimento do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Senhor Deus, transforma o nosso coração, Pai, para que o mais profundo dos nossos sentimentos venham ser tocados pela tua glória e pela tua palavra aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai. Transforma, Deus, o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, para que nós venhamos compreender e entender, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai. E oramos também, Pai, para que o Senhor nos dê as ferramentas necessárias, Pai, para que nós venhamos sair daqui essa noite, Pai, equipados, preparados para toda a boa obra que o Senhor vai nos levar durante essa semana na nossa vida cotidiana, Pai. Capacita as nossas mãos, os nossos pés, Pai, para que tudo aquilo que a gente venha aprender aqui hoje, tudo aquilo que o Senhor falar conosco aqui essa noite, Pai, nós venhamos colocar em prática, não venhamos guardar, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, quem participou aí dos pequenos grupos já está um pouco familiarizado com o assunto. Nós vamos falar hoje a respeito de testemunho. Testemunhas fiéis, testemunhas humildes. E não tem como a gente falar, né, a respeito de testemunho se a gente não pegar esse texto aqui e destrinchar ele um pouco para a gente poder entender um pouco da nossa missão, daquilo que nós fomos chamados aí para fazer e para sermos. E nesse trecho aqui em específico de Atos, a gente vai perceber algumas coisas, algumas nuances bem legais para a gente poder aí entender e compreender um pouco a respeito do que é de fato sermos testemunhas de Jesus. E aqui nesse trecho a gente percebe que depois aí de 40 dias, durante 40 dias após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus aparece diversas vezes para os seus discípulos, para os seus apóstolos, apresentando aí, como o texto mesmo diz, provas claras, concisas de que Jesus estava vivo e ainda ensinando a respeito do reino de Deus. Então, depois que Jesus morre e ressuscita, ele ainda permanece um período aí de 40 dias aparecendo aos discípulos, dando provas claras de que ele estava vivo e ainda ensinando eles a respeito do reino de Deus. E ele dá uma ordem nesse momento aqui do texto. Ele fala, olha, permaneçam em Jerusalém até o Pai enviar a promessa do Espírito Santo. E essa promessa iria se cumprir lá em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente. Mas até aqui os discípulos ainda estavam com a ideia, com o pensamento que Jesus iria restaurar o reino a Israel. O reino político, o reino governamental. Os discípulos ainda estavam ansiosos para que Jesus viesse e destruísse Roma, destruísse o Império Romano e desse ao povo de Israel o seu governo legítimo. Por isso eles perguntam, quando, Senhor, tu irás restaurar o reino a Israel? Então aqui os discípulos, eles estavam com a ideia de que a hora ia chegar, em que eles iriam pegar nas armas, que o pau iria quebrar e eles iriam tirar Roma do governo. Que eles iriam fazer uma revolta política e então eles viveriam uma vida pacífica, uma vida livre dessa opressão e dessa dominação romana. E aí o engraçado é que os discípulos perguntam, né, e aí Jesus, quando que o Senhor vai restaurar esse reino para nós? E Jesus responde, ele fala, olha, cabe apenas o Pai. Ele determinou o tempo para isso e não cabe a vocês saberem. No versículo 7. E logo no versículo 8, Jesus ele já mudou o assunto. Jesus, ele não dá ideia por que eles estavam falando. Ele não enfatiza a questão política, governamental, ele não continua o assunto com eles, porque Jesus estava preparando eles para algo muito maior, muito melhor e muito mais poderoso do que uma restauração política que eles tanto estavam ansiando. E no versículo 8, a gente vai perceber que Jesus, ele faz essa quebra de assunto, ele muda, ele não responde exatamente aquilo que eles queriam ouvir, mas transfere isso para o Pai, porque o Pai que já havia determinado a ocasião para aquilo que eles haviam perguntado fosse acontecer. E aí no versículo 8, Jesus ele fala, olha, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Então aqui Jesus, ele muda o assunto. Ele tira o foco daquilo que não era importante e traz a atenção dos discípulos, dos apóstolos, para aquilo que era essencial. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, se você quiser abrir aí, Joel, capítulo 2, versículo 28, fala assim, o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, nesse momento aqui, Jesus estava refrescando a memória deles. O cumprimento da profecia que estava descrito lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que o Pai iria enviar o Espírito Santo. Então, Jesus aqui traz à memória algo muito mais importante do que aquilo que eles estavam achando que era importante, que era restaurar o reino a Israel, o reino político, o reino governamental. E como a gente sabe, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era enviado com propósitos específicos. Ele vinha, cumpria um papel, cumpria um propósito na vida do profeta, da profetisa, do homem ou da mulher de Deus ali, e depois saía. Era algo temporal. O Espírito Santo vinha e saía. E aqui Jesus está lembrando eles que eles iriam receber poder quando o Espírito Santo fosse descer sobre eles, resgatando a profecia de Joel, que agora o Espírito Santo não iria mais vir e sair, mas agora o Espírito Santo passaria o quê? A habitar neles. Passaria a fazer morada em cada um daqueles que se declarassem, daqueles que entregassem aí a sua vida rendida aos pés de Cristo. E essa habitação do Espírito Santo, né, ela tem vários propósitos, vários objetivos, dentre eles, levar ao arrependimento, interceder por nós, realizar a sua vontade, ensinar e testificar da verdade, que é Cristo Jesus, conceder dons espirituais, produzir os frutos em nós, nos encher da sua paz e vários outros propósitos e objetivos que nós não iremos abordar aqui hoje. Que o Espírito Santo ele tem várias funções. Mas o que nós vamos focar aqui hoje é que o Espírito Santo, dentre essas várias atribuições e funções, ela tem uma em especial, que é nos tornar o quê? Testemunhas. Mas afinal de contas, o que é testemunho? O que é eu e você nos tornar testemunha? Quando a gente fala, conta seu testemunho. Muitos vão falar a respeito, né, da sua conversão. De quando teve um encontro com Cristo. Muitos vão falar de um acontecimento específico, grandioso, um milagre. Algo que fugiu da curva. Não, deixa eu dar meu testemunho, porque quando eu era assim, quando eu vivia dessa forma, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Quando eu converti, eu vivia dessa forma, e agora, depois que eu encontrei a Cristo, eu vivo desse jeito. Então, quando a gente fala a respeito de testemunho, primeiro a gente precisa, né, delimitar o que é testemunho. Precisamos, como diz o Ari, né, colocar as linhas aqui no campo para que a gente possa jogar dentro desse campo, e aí sim, entrarmos numa dimensão daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Então, testemunho, né, quando a gente olha, primeiro, lá no dicionário, fala assim, ó, ato ou efeito de testemunhar, de declarar, ou narrar, ou confirmar algo que se presenciou, experimentou ou conheceu. Então, a testemunha é aquela que fala a respeito daquilo que ela viu, daquilo que ela presenciou, daquilo que ela experimentou e daquilo que ela percebeu do ambiente, do lugar onde ela estava. Então, quando a gente pega nessa palavra no meio jurídico, a testemunha é aquela que fala o que ela viu. Então, quando uma testemunha é chamada para um depoimento, quando uma testemunha é chamada para falar a respeito de um crime, de um acidente, de uma injustiça, ou de alguma ação que aconteceu e ela estava presente fisicamente ou presencial, ou virtualmente, nesse caso foi uma reunião online, aí, mas ela estava lá e ela ouviu, ela viu. Ela vai ser chamada para ser uma testemunha. Por quê? Porque ela estava lá. Ela estava presente, ela viu, ela ouviu. Então, a testemunha, ela fala em primeira pessoa. A testemunha, ela não fala em terceira pessoa. Ela diz, eu vi, eu estava lá, eu ouvi, foi assim que aconteceu. Ela não diz, ah, minha tia estava lá, então ela me contou, e aí eu estou falando para você. Não, no meu jurídico, a testemunha, ela tem que ser aquela que estava presente, porque senão vai se tornando aquele telefone sem fio, né, que a gente começa a contar uma história, e aí no final já virou outra coisa que não tem nada a ver. Então, a importância da testemunha, da prova testemunhal no meio jurídico é muito importante, porque ela fala a respeito daquilo que ela viu. Ela não está contando uma história do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, ou de qualquer outra pessoa que não seja a história que ela presenciou, que ela viu. E quando essa testemunha ela está diante do juiz, ela está antes dela falar, na verdade, né, ela é convocada a fazer um juramento. E esse juramento, a pessoa ela tem que se comprometer e jurar, falar somente a verdade e só a verdade. E se ela mentir, se ela inventar, se ela omitir, se ela viajar na maionese ali, ela pode ser presa pelo crime de falso testemunho. Então, olha a importância e olha a gravidade de ser uma testemunha hoje no nosso mundo em que vivemos. E aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade agora como cristãos, como filhos e filhas de Cristo Jesus, e a gente pega aqui, né, esse texto como base, existem aí três características que eu gostaria de pontuar com vocês a respeito de como nós somos testemunhas de Jesus. Dentro, principalmente aqui no versículo, a partir do versículo 8, Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então vamos lá. Primeiro atributo da testemunha de Jesus é a capacitação. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Mas quando a gente pega, né, o livro de Atos aqui, a gente vai ler as cartas de Paulo ali depois, como que aqueles discípulos e aqueles apóstolos, eles conseguiram testemunhar, falar a respeito daquilo que eles viram e ouviram de Jesus, vivendo num ambiente completamente aí hostil ao Evangelho. Vivendo diante de uma opressão romana, onde se você se declarasse seguidor de Jesus, você era expulso da sinagoga, você era preso, você era torturado e você sofria as consequências aí de uma sociedade que não aceitava aqueles que se declaravam seguidores de Jesus. Como que esses homens e essas mulheres conseguiram virar o mundo de perna para o ar, vivendo num mundo, numa época em que falar que era cristão, você estava correndo o risco de morrer, literalmente. Como? Me explica. E aqui no texto ele vai falar. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo de Deus. Quando ele descer sobre vocês. E a palavra poder aqui, né, ela tem um significado de dunamis. Dunamis quer dizer dinamite. Algo que traz uma explosão, um impacto. Como diz lá em Atos 4:33 também, ele vai trazer essa mesma palavra com referência a esse poder, a esse dunamis do Espírito Santo de Deus, como se fosse uma dinamite, algo que explode. Então, esse poder que vem do Espírito Santo, ele nos capacita a sermos o quê? Testemunhas fiéis daquilo que nós temos visto e ouvido a respeito do Evangelho. Não é sobre as nossas competências, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre qualquer outra coisa que vai nos fazer testemunhas fiéis e eficazes de Cristo Jesus. Porque gente qualificada, gente capacitada, gente competente, está cheio. Mas a verdadeira testemunha de Cristo Jesus, ela é habilitada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu depois, um pouco aí, ó, se a gente andar lá em Atos 4, pode abrir aí, Atos 4, no versículo 1, nós vamos ver como esse poder, né, ele operou na vida dos discípulos. Atos 4, abre aí, Atos 4, versículo 1. Olha que louco. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem, creram, chegando a quase 5 mil o número de homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Ali estavam Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os outros que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades e líderes do povo. Aí ele começa lá, né, a fazer o seu discurso, aí pula lá para o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-lo de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha que louco. Aqui o poder do Espírito Santo já estava fazendo efeito na vida daqueles discípulos, porque essa coragem que eles tiveram para poder anunciar só vinha de Deus, só vinha do Espírito Santo de Deus que os capacitara. Por isso que não é sobre as suas competências, não é sobre o quanto você é bom, mas é sobre o quanto você está disposto a obedecer aquilo que é o chamado de cada um de nós. Aqui ele deixa claro, né, esses homens iletrados, por acaso não são eles que estão aí falando a respeito de Jesus, esses homens sem instrução, não é sobre a nossa instrução, não é sobre o nosso preparo, mas é sobre a nossa disponibilidade em se tornarmos, de fato, testemunhos daquilo que Jesus fez na nossa vida, daquilo que ele está falando conosco. E da mesma forma que Jesus os capacitou, da mesma forma que, como aqueles homens e mulheres puderam ser testemunhas vivendo nesse mundo que mandava prender, mandava matar, cancelava, como nós hoje podemos ser testemunhas eficazes de Jesus, vivendo num mundo cada vez hostil ao Evangelho. Hoje nós não vamos ser mortos, hoje nós não vamos ser presos ainda por declararmos ser cristãos. Mas nós muitas vezes vamos ser cancelados nas redes sociais, vamos ser cancelados no mundo real, onde as pessoas vão nos isolar porque nós somos cristãos. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos no trabalho porque nós queremos viver uma vida íntegra, reta, justa e honesta, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E no ambiente do trabalho, muitas vezes nós vamos ser confrontados a mentir, a roubar, a enganar, a passar as pessoas para trás. Vamos ser perseguidos no trabalho. Vamos ser motivo de piada na escola, na faculdade, no cursinho, no nosso grupo de amigos. A nossa situação é um pouco diferente, porque aqui na nossa realidade do Brasil, nós não vamos morrer e não vamos ser presos ainda. Mas diante dessas situações, nós ainda assim iremos sofrer o quê? Perseguições. E como que a gente vai viver? Como que nós vamos ser testemunhos de Cristo Jesus vivendo nesses ambientes? A resposta é a mesma. Pelo poder do Espírito Santo. Pela graça do Espírito Santo. Pelo dunamis, pela dinamite do Espírito Santo que vai produzir essa explosão de dentro de nós que não tem explicação. Não tem explicação, porque é por esse poder que não faz com que a gente fique envergonhado ao falar do Evangelho. É por esse poder que nós não vamos negociar os nossos princípios e valores para sermos aceitos no trabalho, na escola, na faculdade, no nosso grupo de amigos. É por esse poder que nós somos lembrados, capacitados para falar dos ensinamentos de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos colegas. E é por esse poder que ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16, versículo 8. Cabe a nós o quê? Proclamar. Cabe a nós anunciar, falar, dizer e apontar para Cristo. Porque a testemunha, ela não guarda apenas para si. Ela não retém, ela não esconde, mas ela proclama, ela fala de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. A nossa responsabilidade é anunciar, é proclamar, é dizer. Porque como no texto que a gente leu, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vimos. Pensa, esses homens, essas mulheres, vendo Cristo Jesus sendo morto ali, crucificado. E depois, vendo Jesus andando no meio deles, comendo com eles, durante 40 dias, e depois vê Jesus subindo aos céus, e uma voz dizendo ali, falando, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar. Olha a grandiosidade desse evento, como que aqueles homens iriam ficar calados? Como que aqueles homens e mulheres iriam guardar todos os milagres que eles viram? Mortos sendo ressuscitados, pessoas sendo curadas, libertas, não tem como. Então, da mesma forma, meu irmão e minha irmã, não tem como a gente se dizer que é testemunha de Jesus e ficar quieto. E guardar isso. Mas existe um poder que vem do alto, que nos capacita a sermos essas testemunhas fiéis e eficazes. O poder do Espírito Santo de Deus. O segundo, o chamado. Veja no versículo 8 ainda, ele fala, olha, e serão minhas testemunhas. Então aqui o chamado é para todo o cristão. Para todo aquele que se diz discípulo de Jesus, o chamado para ser testemunha é para todos. Não é exclusivo do pastor, do diácono, do presbítero, do líder da igreja, de alguém que toca aqui no louvor, de alguém que faz algum trabalho na igreja. Não, mas o chamado para ser testemunha é de todos nós. Você e eu, nós fomos chamados para ser testemunhas. E Deus não nos chama para sermos o quê? Advogados dele. Como se ele precisasse ser defendido. Mas o chamado que ele está nos dando, que ele nos deu, é para que nós pudéssemos ser o quê? As suas testemunhas. E eles já tinham recebido, né, tudo o necessário para serem essas testemunhas. Eles já tinham visto, eles já tinham ouvido, eles já tinham aprendido e eles já tinham experimentado muitas coisas andando com Jesus. Então, eles já estavam capacitados para falar, para contar e para testemunhar. Em 1 João 1, abre aí 1 João 1, a partir do versículo 1. Primeira João 1, até o versículo 4. Fala assim, ó. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes tudo aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Olha aqui, João de novo reforçando que ele estava proclamando tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu a respeito de Cristo Jesus. E por isso ele era uma testemunha, porque ele viu, ele ouviu. E todo cristão é chamado a ser essa testemunha. Não é uma sugestão. Olha, se vocês tiverem afim, vocês falam. Olha, se vocês quiserem, se vocês tiverem disponibilidade aí na agenda, você separa um momento para testemunhar. Separe um tempo para você falar a respeito do que eu estou fazendo na sua vida, não. É uma ordem, vocês serão. E além de uma ordem, diz respeito da nossa identidade. Faz parte de quem nós somos. Não é um dom específico que cada um recebe, como os dons, onde cada um tem uma habilidade de tocar, de cantar, de ensinar, de servir. Não.
Ser testemunha é um chamado de todo cristão. Faz parte do nosso DNA agora. Por isso não tem desculpa, eu não tenho dom para dar testemunho, né? E aí a gente faz a ligação com a nossa conversão, com algum culto. Não, não é sobre isso. Mas é sobre a nossa identidade. Você e eu, nós fomos chamados para sermos testemunhas. E aqui quando a gente pega também no original a palavra testemunha, sabe o que quer dizer? Mártir. Aquele que está disposto a morrer por uma causa, por um objetivo. O mártir é aquele que entrega a sua vida em favor de uma causa. Ele está disposto a morrer. Então, quando Jesus estava falando para eles que eles receberiam poder para ser as testemunhas, Jesus estava falando assim, olha, vocês vão receber poder para morrer. Vocês estão sendo capacitados para serem mortos em meu nome, em favor do meu nome. Com exceção de João aí, né, que morreu exilado, mas todos os outros foram mortos de uma forma trágica, assassinados. Então, o que Jesus estava falando para eles é que eles iriam receber esse poder, essa coragem, para que eles pudessem morrer pela causa do Evangelho. Mas muitos de nós não vamos ser esses mártires e chegaremos ao ponto de entregar nossa vida física, literal, como os apóstolos, para morrer em favor do Evangelho, mortos a fio da espada. Mas todos nós somos chamados para morrer para nós mesmos. Todos nós fomos chamados para viver uma novidade de vida. Por isso que a capacitação do Espírito Santo, ela é essencial, porque ela nos dá o poder para negarmos a nós mesmos. Lá em João 2, 20, Gálatas 2, 20, fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muitas vezes nós não estamos gerando um testemunho eficaz, sabe por quê? Porque nós não estamos morrendo para nós mesmos. A grande maioria das situações em que nós não estamos gerando um testemunho que vai apontar para Cristo, é porque nós estamos vivendo apenas para satisfazer as nossas próprias necessidades. E aí é necessário que nós venhamos, como Daniel falou, nos quebrantar diante de Deus, para que Ele nos quebre, para que Ele nos lembre que o chamado de sermos mártires, o chamado de sermos, de vivermos uma novidade de vida e morrermos para nós mesmos, vem do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós não estamos gerando testemunhos atualizados, vamos falar assim, né? O nosso testemunho é de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Ah, de que quando Deus fez isso. Ah, de que quando eu vivi aquela situação. E a gente não tem vinho novo para compartilhar. Por quê? Porque nós estamos acomodados a servir a nós mesmos. E nós não estamos nos negando para que Cristo viva em nós e através de nós. Não aproveitamos aí as oportunidades de falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque nós estamos distraídos. Estamos distraídos vivendo na correria do dia a dia, nas rotinas que nos consomem, entrando no piloto automático da vida. E se nós não pisarmos no freio e começarmos a ter sensibilidade para perceber as pessoas ao nosso redor, as situações que nos rodeiam, nós não iremos gerar um testemunho eficaz. E uma característica desse testemunho é que ele deve ser o quê? Cobrido e revestido de humildade. Porque não é sobre nós. Não é sobre a nossa competência, não é sobre a nossa habilidade. Não é sobre eu ser uma pessoa iluminada, uma pessoa de alma leve, uma pessoa de bem com a vida, como as pessoas que não conhecem a Deus costumam falar a nosso respeito. Não é sobre isso, mas é sobre o que Cristo fez em nós. E assim como João Batista reconheceu, nós também devemos reconhecer. Abre aí João 1, versículo 6. João 1, versículo 6. Fala assim, ó. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Agora, lá no versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu, com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Versículo 26. João lhes disse, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não conhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Olha que louco. João Batista, aquele que foi enviado para preparar o caminho de Cristo Jesus. Quando as pessoas chegam com todos os holofotes, com todas as expectativas, para que João pudesse falar que ele era o Cristo, sabe o que ele fala? Não, não é sobre mim, mas é sobre Cristo. Quando as pessoas estão reconhecendo alguma virtude na nossa vida, para onde a gente está apontando? Quando as pessoas estão reconhecendo algum fruto do Espírito, paz, amor, alegria, benignidade, bondade, misericórdia, mansidão, para onde a gente está apontando? A gente está apontando para Cristo ou a gente está falando, não, é porque eu acordo 5 horas da manhã, vou caminhar no Parque de Sabiá, vou correr, faço um alongamento, faço o mindfulness, que é a respiração pausada, e aí sim, depois eu começo meu dia. Não, é porque a minha alimentação ela é balanceada. Não, é porque isso, é porque aquilo. E aí, ao invés da gente falar, não é por causa de mim, não é por isso, isso tudo pode ajudar, isso tudo é bom. Mas não é sobre isso, é sobre Jesus. É sobre o que Ele fez na minha vida. Não é sobre o que eu estou fazendo para produzir isso, mas é sobre o que Cristo já produziu na minha vida. Por isso que a testemunha, ela é humilde, porque ela reconhece que não é sobre as suas competências, mas é sobre Cristo. Ninguém quer ouvir uma testemunha arrogante. Ninguém dá ouvidos para alguém que chama para si tudo aquilo que é bom. Porque ela vai se sentir inferior, ela vai se sentir um Zé Ninguém. E ela vai imaginar que ela não é digna de receber o poder do Espírito Santo de Deus para também se tornar uma testemunha. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, ser testemunha de Jesus requer humildade. Assim como João Batista reconheceu que não era sobre ele, mas sobre Jesus. Que nós venhamos reconhecer que é sobre ele, não é sobre nós. E por último, aqui ele fala a respeito do alcance, ainda no versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E agora, esse testemunho, Jesus agora vai falar o alcance dele. Primeiro, em Jerusalém, na localidade ali, daquela cidade. Eles iriam testemunhar dentro de Jerusalém. Depois, eles iriam testemunhar na Judeia e na Samaria, na região mais próxima, nas cidades vizinhas. E depois, eles iriam testemunhar até os confins da terra. Então, veja o alcance desse testemunho. Um alcance local, e um alcance regional e um alcance global. Devemos ser testemunhas em todos os lugares e níveis de influência. No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa academia, Não há limites para uma testemunha. Por isso que eu falei, tira essa ideia de testemunho apenas no culto. Mas a testemunha de Cristo Jesus, ela está sendo preparada e enviada para um nível, para um alcance muito maior do que aquilo que a gente muitas vezes imagina. Mas para a gente ser essas testemunhas influentes, eficazes, humildes, em todos os meios, em todas as regiões, e em todos os níveis e alcances, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Devemos estar o quê? Sensíveis à realidade, ao contexto pelo qual Deus nos colocou. O conteúdo não muda, que é a palavra. Essa nós não devemos e nós não iremos negociar. Mas a forma como nós iremos proclamar, essa sim nós podemos ajustar para que nós possamos ser mais eficazes na comunicação e na apresentação do Evangelho. Porque falar a respeito do que Jesus fez em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e em todos os confins da terra, iria requerer daqueles discípulos uma sensibilidade à cultura. E a gente vai perceber isso quando Jesus, ele anda ali, né, e vai proclamando o Evangelho, como ele aborda cada pessoa, cada situação, cada realidade, como que ele faz a conexão da realidade daquela pessoa, daquela região, daquela cidade, com o Evangelho. E Paulo fez isso muito bem. Em 1 Coríntios 9, 19, ele fala assim, ó, versículo também bastante conhecido, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, esse versículo bastante conhecido para exemplificar e trazer isso aqui que eu estou falando. Que a forma como nós iremos apresentar esse nosso testemunho, ele vai mudar de acordo com o contexto em que Deus nos inserir. A essência, o conteúdo, ele deve ser o mesmo. Mas como nós estamos testemunhando a respeito de Jesus? Os ambientes que Deus tem nos colocado. E aí a gente tem a tendência, né, de seguir padrões que foram já estabelecidos há 200 anos atrás, achar que isso vai ser eficaz. E muitas vezes não vai, outras vezes vai, porque é o poder do Espírito Santo, como eu falei, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos estar sensíveis à cultura. Nós precisamos estar sensíveis às realidades pelas quais Deus nos colocou. Então, não tem como você fazer a mesma abordagem para um universitário. Para uma pessoa que está estudando sociologia, filosofia ali na UFA. Da mesma forma que não tem como a gente apresentar o nosso testemunho e falar a respeito do Evangelho para uma pessoa que trabalha 24 horas por dia e está rendida ao capitalismo. As abordagens são diferentes. E Tim Keller, ele vai falar justamente isso, lá no seu livro Igreja Centrada. Se você ainda não leu esse livro, compre, leia, estude, porque fala muito a respeito de como a igreja, ela se torna eficaz e como o testemunho da igreja e de nós cristãos, ele se torna mais eficaz quando a gente centra na Bíblia e como que nós agora anunciamos isso de uma forma mais eficaz. E ele vai falar como a gente contextualiza o evangelho. E ele vai trazer o exemplo de Paulo. Como ele fez isso de uma maneira muito sábia, com a graça e o poder do Espírito Santo. Então, dependendo do público, Paulo, ele mudava a apresentação, a abordagem que ele trazia para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Diante dos cristãos, Paulo citava as Escrituras e João Batista, direto, na lata. Diante de crente, não tem meia conversa. Não precisa da gente ficar floreando, né, pintando. Não, você está falando com um crente, com uma pessoa que está fria, com uma pessoa que desviou, com uma pessoa que está afastada, cita a Escritura. E era isso que Paulo fazia. Olha lá, lá em Atos 17. Depois leiam Atos 17, todo o capítulo. A gente vai ver como a abordagem foi diferente de acordo com cada contexto. Em Atenas, em Bereia, em Tessalônica. Algo muito interessante e que Tim Keller destrincha isso no seu livro. Atos 17, 2, fala assim, ó. Conforme o seu costume, Paulo foi lá nos três sábados seguidos e falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Então Paulo citava a Escritura na lata para aqueles que eram cristãos. E para os pagãos, para aquelas pessoas que não conheciam o Evangelho e que viviam as suas vidas devotas a outros deuses, Paulo ele argumentava da perspectiva da revelação e da grandeza da criação. Vai comigo lá em Atos 17, agora no versículo 16 e no versículo 18. Paulo anunciando as boas novas em Atenas. Atos 17, versículo 16 e 18. Fala assim, ó. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam, o que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Uma pausa aqui. No versículo 16, olha, Paulo ficou revoltado, indignado, ao ver a cidade tão cheia de ídolos. E esse questionamento eu faço para nós, eu faço para mim. Será que quando nós estamos frequentando os ambientes fora do mundo da igreja, e nós estamos identificando os ídolos dessa geração, os ídolos dessa era, não são imagens de esculturas, não são amuletos que nós podemos pegar, mas são ídolos invisíveis dessa era, em que as pessoas estão se rendendo cada vez mais ao sexo sem compromisso, fora do casamento, às drogas, à satisfação pessoal, profissional, à carreira, e entre várias outras coisas, vários outros ídolos modernos que as pessoas estão se rendendo. Quando nós estamos frequentando esses ambientes, será que nós estamos sensíveis como Paulo estava? Será que nós estamos ficando revoltados ao ver a situação dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho? Será que nós estamos sendo tomados por uma indignação santa quando nós vemos as pessoas se rendendo aos ídolos dessa era, aos ídolos desse mundo? Ou será que nós estamos aí se rendendo também a eles? Estamos entrando aí no piloto automático da vida, e ao invés da gente se revoltar, com os ídolos dessa era, nós também estamos nos prostrando diante deles. E aí o nosso testemunho, ele vai ser fraco. O nosso testemunho, ele vai ser ineficaz. Porque ao invés de nós sermos influentes, de apontarmos o caminho para Cristo, nós estamos deixando ser influenciados. Essa sensibilidade, ela é necessária para que esse nosso testemunho, ele seja eficaz. E aí lá no versículo 22, ele fala, então, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal. Olha onde Paulo estava, hein? E disse, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templo feito por mãos humanas. Então, olha como Paulo, ele faz uma conexão com a realidade, com a cultura, com o ídolo deles, e traz isso para o Evangelho. E traz isso, um apontamento para aquilo que é a obra de Cristo. E aí, depois, ele vai fazer o gancho aí, né, falando a respeito da criação de Deus. Como eu disse antes, para os pagãos, Paulo argumentava a respeito da perspectiva da revelação e da grandeza da criação. E nós? Será que nós estamos sensíveis aos ídolos desse mundo? Estamos identificando os ídolos desse mundo? Estamos ficando revoltados? Ou estamos vivendo no piloto automático? E aí eu queria trazer aqui um exemplo meu, da minha realidade, no meu contexto do mundo do skate, né? Tem uma frase que é famosa, que a galera fala, você já deve ter ouvido, que eles falam assim, ah, o skate salva. E aí, toda vez que eu ouço isso, eu falo, nossa, é aí que eu tenho que entrar. Porque na cabeça da galera, o skate salva a pessoa de várias coisas. E eu não estou negando, né, o poder que o skate tem, ou qualquer outra coisa, né, seja aí o que for, de transformação social na vida de uma pessoa, de um jovem, de uma criança. Eu não nego isso. Uma criança, um adolescente, que muitas vezes está sem perspectiva, quando ele começa a andar de skate, ele começa a treinar, começa a se disciplinar, começa a fazer atividade física, N benefícios. Mas o skate não salva. Porque se essa pessoa, né, se eu ficar impossibilitado de andar de skate, como é que eu vou fazer? O meu salvador vai me abandonar. Ele vai me deixar. E aí essa salvação, ela acaba sendo frustrada. Então é aí que eu preciso entrar. É aí que deve ser a minha oração. Senhor, me faz uma ferramenta de transformação no meio dos skatistas. E qual tem sido a sua realidade? Quais são os pontos de contato que você precisa ficar atento nas suas conversas de almoço lá no trabalho? Nos seus lanches na faculdade, nas suas conversas de mesa com a família, com alguém que não é cristão? Será que você está atento a essas deixas e você consegue fazer o link, e não sendo chato, mas fazendo um gancho e trazendo uma conversa para uma outra perspectiva? Porque em todos os grupos sociais, em todos os lugares, as pessoas, elas estão procurando por salvação. Todos querem algo para se salvar. Todo mundo está em busca de um salvador. Na área da saúde, na área dos negócios, na universidade, nos esportes, em todos os ambientes, as pessoas estão à procura de um salvador. E nós temos a resposta. Nós somos esses testemunhos eficazes que Deus está levantando aqui hoje, para que no nome de Jesus nós venhamos nos tornar sensíveis para responder a essas dores, a essas dúvidas, aos anseios do mundo lá fora, ao invés da gente ficar anestesiado, vivendo apenas para si. Queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. E o apelo que eu faço aqui essa noite, quantos desejam ser essas testemunhas fiéis e humildes? Amém? Então lembre-se disso. Primeiro, você foi capacitado pelo Espírito Santo. Não é sobre a sua competência, mas é sobre Deus, é sobre Cristo. É Ele que te capacita. O chamado é para todos. Vocês serão, faz parte do seu DNA. E por último, em todos os níveis, em todos os lugares, até os confins da terra. Feche seus olhos aí. Coloque a sua vida diante de Deus. E diante disso tudo que foi falado, começa a orar aí no seu lugar. E se questionar. Será que eu tenho sido um testemunho vivo e eficaz no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família? E se eu tenho sido esse testemunho eficaz, será que quando as pessoas reconhecem as virtudes que o Senhor colocou na sua vida, será que você está sendo humilde o bastante para poder apontar para Cristo, assim como João Batista? Ou você está batendo no peito e dando todas as suas explicações do quão você é bom?